Pera, para o podcast. Interrompemos esse podcast para um comunicado muito importante. Estamos aqui novamente porque precisamos de vocês. Lucas, o que que nos fez interromper o podcast? Por favor, vamos conversar.
Olha, é um recado muito sério mesmo. A gente precisa da colaboração de vocês, ouvintes, para o seguinte propósito, né? A gente está realizando uma pesquisa que tem o intuito de justamente oferecer um melhor conteúdo para vocês, né? Então é pensando justamente em vocês, ouvintes, que a gente está fazendo isso.
É, podcast, gente, pra quem não tá acostumado a produzir podcast é uma mídia meio complicada da gente conseguir métricas e entender exatamente quem que é o nosso público. Por conta disso, eu e o Lucas, a gente resolveu fazer essa pesquisa pra conhecer melhor vocês. E pra que isso? Pra conseguir entregar um produto, né, um podcast, um drops, alguma coisa assim, mais direcionado, mais acertado, entendeu? A gente sabe que os downloads estão aumentando, a gente está acompanhando isso passo a passo e a gente quer cada vez mais entregar um produto que vocês estão esperando. Para isso, a gente precisa dos dados de vocês, para manter o que a gente faz e fazer melhor e talvez até para criar novos quadros, novos conteúdos para vocês. Então, a gente precisa dessas informações, né, Lucas?
Com certeza. Então, ouvinte, ó, a gente conta muito com o apoio de vocês, né? Para você fazer essa pesquisa é muito simples mesmo. Você acessa www.meiaentradacast.com.br/pesquisa. Cara, você vai cair direto na página. Vai ter lá umas perguntinhas lá bem simples, né? Você marca a sua alternativa correspondente a você e clica em votar. Para cada pergunta você clica em votar, que pronto, você fez em menos de 2 minutinhos, você já respondeu essa pesquisa, você já está livre aí das suas responsabilidades e aí pode curtir a vida aí como você bem entender.
É isso, gente, isso só vai trazer vantagens para vocês. A gente quer um público engajado, hein? A gente está disposto aqui a fazer todo e qualquer sacrifício para entregar um conteúdo bacana. Então a gente espera da parte de vocês o mesmo comprometimento. Beleza? Então nós vamos estar monitorando, né, Luiz? A gente vai estar olhando isso aqui sempre para ver o avanço nas pesquisas. Nos ajudem.
Vamos sim, contamos com vocês.
Agora sim, vamos voltar para o episódio que está muito filé. Não, então, Jujuba, daí no sonho, eu tava num mundo de brinquedos. E aí eu tava num mundo de brinquedos, eu falei, o que tá acontecendo? E aí, de repente, meu, o Jaspion, o meu boneco, o Jaspion lá de quando eu era criança, ele tava tomando um chope com uma boneca Barbie. E eu fiquei imaginando, como será?
Mas pera, era a Barbie enfermeira ou a Barbie engenheira? Isso é importante.
Olha, eu acho que era a Barbie enfermeira, porque ela tava de branco. Mas o sonho é tão bizarro que não dá pra saber direito. E aí eu fiquei imaginando, ele tava no sonho dando em cima dela. Mas o bonequinho do Batman não tira um capacete, né? Como assim? Não entendi.
Renan, tá chegando gente. Depois você me conta.
Tá, né? Tá, depois eu conto.
Meia Entrada Cast, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Sim, nerds, cinéfilos e doentes em geral, está no ar mais um episódio do podcast Meia Entrada. Meu nome é Renan Fileto e hoje eu não vou voar, eu vou cair com estilo. Aqui comigo estão, meu Deus do céu, tô muito nervoso para anunciar isso, mas eu estou aqui primeiramente com a embaixadora da podosfera, a Jujuba do SciCast e do Missangas.
Olá, pessoas, aqui é a Jujuba de São Paulo e você é um brinquedo!
Ah, fantástico, fantástico.
Faltou só uma coisa de você falar, você falou esse monte de coisa pomposa, mas na verdade você devia ter falado arroz de festa da podosfera.
Eu juro pra você que eu pensei pau, nisso, eu vou... hein? Eu juro que eu pensei. E fechando esse dia mais do que especial, também está comigo meu querido Lucas Severo.
Ao infinito e além.
Uma clássica.
Ah, bom, se ninguém falasse essa, eu ia estranhar muito. Tava esperando já que alguém ia falar. Pois bem, então, meu amigo Lucas, por favor, conte pra galera qual que é o tema de hoje.
Hoje nós vamos bolar um plano para resgatar nossos amigos e fazer uma criança feliz falando da trilogia Toy Story.
Então fiquem aí, pois nós vamos tirar os hominhos da estante após a vinheta.
Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
Muito bem, então essa semana resolvemos nos unir com a Jujubinha aqui querida para falarmos sobre a trilogia Toy Story, que nós acreditamos que seja uma das trilogias de animação mais queridas do público em geral, de todas as idades. Provavelmente muitos dos nossos ouvintes cresceram assistindo Toy Story. Então, como já é de praxe, a gente vai começar esse programa falando um pouquinho do contexto da Pixar, um pouquinho dos bastidores do primeiro filme.
Bom, a Pixar é uma empresa que começou vendendo computadores, né? Mas não era qualquer computador, não era o PC do milhão, era computadores bem poderosos, voltados para a produção de conteúdo, né? E o dono da Pixar na época, né, era nada mais nada menos que o Steve Jobs, né? A Pixar, para tentar demonstrar o poder das máquinas dela, tinha um funcionário lá que fazia alguns pequenos curtas-metragens de animação para mostrar do que as máquinas eram capazes, né? Esse funcionário aí era nada mais nada menos que o John Lasseter, né? Que é o gênio aí por trás aí de Toy Story, né?
Gente, o legal do Lasseter é que ele é um apaixonado pela Disney, ele é um entusiasta. Eu acho que graças a ele a gente tem muito... Hoje a Disney voltou com toda a força, né? Muito por conta dele. E uma curiosidade legal é que ele trabalhou na Disneylandia, lá em Los Angeles, no brinquedo chamado Jungle Cruise. Não sei se vocês já viram. Ele era o carinha do barco, assim. Ficava no barco andando com a galera no ride lá.
E se vocês jogarem o nome John Lasseter no Google, procurar umas imagens, vocês vão ver que ele é visualmente louquinho de tudo, assim. É muito massa. Você olha ele, manja aquela imagem.
Ele é um desenho, né, cara?
Exato. Ele é quase caricato. Aquela imagem do Silvio Santos clássica com camisa florida, é tipo aquilo.
Sim.
Lá.
Ele é essa pessoa. É um pouco mais gordinho, rosinha, né? Ele parece uma criança grande, assim.
É, e aí você entende como que ele trabalhou num parque de diversões, porque tem tudo, você bate o olho nele e você fala, pô, combina, né? Tem tudo a ver mesmo.
Pois é.
Bom, e nessas aventuras aí de fazer pequenos curtas pra mostrar o poder das máquinas da Pixar na época, né? Ele começou em 84 fazendo As Aventuras de André e Wally B. Né, não confunda com Wall-E, né? Ele fez em 86 Luxo Júnior. Ele fez em 87 O Sonho do Red.
Ah, o Luxo Júnior, que são parênteses, né? Hoje é o mascote da Pixar, é aquela lampadinha, luminária.
Inclusive, eu comprei uma luminária igualzinha da Pixar, só porque era da Pixar. Em 88 ele fez Teen Toy, que muitos dizem que foi o pai, assim, a inspiração do Toy Story. E em 89 fez o Knick Knack, né? O Knick Knack é uma animaçãozinha bem legal, dura uns 5 minutos mais ou menos, conta a historinha do bonequinho de neve, bem legal. Vale a pena assistir, eu acho que tem no YouTube, se eu não me engano, mas...
Tem aquele filme de curtas também, tem um compilado de curtas.
É, quem puder até assistir aí, esses curtinhos assim da Pixar são bem legais, vale a pena assistir sim.
Uma curiosidade só, eu e as curiosidades malucas, é uma coisa muito legal da Pixar e desse clima, né, que eles tinham nesse começo de empresa, é que eles queriam trazer a galera pra parte criativa e mostrar todo o potencial, não só de produção, né, como você falou, ah, os computadores mais potentes e tudo mais. Então eles tinham uma galera muito poderosa, assim, de programação, de desenvolvimento de computação, tanto que até hoje eles têm muitos desenvolvedores lá dentro. A maioria dos softwares que eles usam, apesar de serem comercializados hoje, alguns deles, tipo Renderman e alguns para shading e tudo mais, mas eles são muito prioritários, eles fazem umas coisas que, assim, você não vai ver fora de lá. Todas as coisas que eles desenvolvem de física, de pelo, essa parte técnica é muito forte, mas eles também queriam incitar, mesmo nesses caras mais técnicos, a parte criativa. Então, o Tintoy, ele tem um monte de brinquedos, se você reparar, ele tem várias linguagens diferentes, né? Então, você tem um brinquedo que é mais simples, um que é bem mais elaborado e tal, porque eles pediram para que todos da equipe criassem um brinquedo, independente do que a pessoa fizesse dentro da produção. E tem um cara, que é o Ed Catmull, que é um cara incrível, assim, um programador muito bom, e ele falou, mas eu não sei fazer, eu não manjo nada, meu negócio é programar, sabe? E aí falaram, ah não, mas faz uma bola, sei lá, faz qualquer coisa. E aí o cara simplesmente desenvolveu um elefantinho no bloco de notas, porque ele não sabia desenhar. Então ele criou, através de coordenadas, um personagem que tá no filme Tintoy, olha aí.
Não, e é interessante também, porque sem entrar ainda no Toy Story, mas o John Lasseter, ele teve alguns problemas, ele chegou a trabalhar também nos estúdios da Disney, e ele teve alguns problemas porque ele era um cara muito pra frente. É engraçado a gente falar que isso era um problema, né? Mas a Disney não sabia meio como lidar com um cara que tinha uma cabeça muitos anos na frente, assim. Então, ele tinha essa coisa dele estar mais moderno do que a empresa, então ele saiu da Disney, acabou indo para Pixar. E é interessante, quando a gente fala do Toy Story, tem uma pegada um pouco nesse sentido, né? O Woody é um cowboy, é um boneco mais das antigas, e ele acaba tendo uma crise quando chega um brinquedo novo, uma tecnologia nova, né? Então, dá pra gente pensar que, de uma certa forma, isso entrou até no filme depois, essa parte da história do John Lasseter, né?
Então, essa política da Pixar de produzir seus próprios softwares pra animação e muitas vezes não comercializar eles, não espalhar, não divulgar, não vender, eu acredito que seja uma herança do próprio Jobs, né? Que ele tinha essa mente de ser muito fechado com as coisas, né? Isso aí eu acredito que seja uma herança que veio dele, né? Porque ele era um cara que dava pitaco em tudo, né? Ele se metia em tudo naquela época, ele estava fora da Apple, né, não tinha retornado ainda, então ele estava tentando trabalhar em outras empresas, né, entre elas a Pixar, né, que ele comprou por 5 milhões de dólares, né, e mesmo com esses curtas-metragens, né, a Pixar não deu muito certo em vender máquinas, né, vender computadores, né. Ela conseguiu vender bastante para a Disney, né? A Disney comprou software também, mas ficou mais nisso. Até que a própria Pixar, né? Que significa Pixar? É a mistura das palavras pixel com radar. Assinou um contrato com a Disney, né? Para produzir 3 longas-metragens, sendo o primeiro deles Toy Story de 1995.
Buzz, você está bem?
Já era tudo! Já era tudo. Tchau, tchau. Até mais.
O que foi que houve com você?
Um dia você tá defendendo a galáxia inteira e de repente está aqui aturando a Maria Antonieta e a irmãzinha dela.
Eu acho que você já tomou chá demais por hoje. Vamos embora daqui, Buzz.
Você não entendeu? Viu o chapéu? Eu sou a senhora Marocas.
Para com isso, Buzz.
Desculpe, eu... Tem razão, eu fiquei um pouco deprimido, só isso. Eu vou superar.
Ah, eu sou uma fraude!
Olha só pra mim, não posso nem voar pela janela! Mas o chapéu tá bonito! Diz que o chapéu tá bonito! O avental é legal, eu não gosto da cor, mas
pela
o chapéu...
Pela janela? Buzz, você é um gênio! Vamos, por aqui!
Anos de treinamento jogados fora!
E assim, é legal falar que esse contrato, cara, foi muito baixo, assim, o valor, os valores foram, a Disney arrasou, assim, no contrato, porque arrasou pra baixo, né, arrasou no lado negativo, porque eles tinham a faca e o queijo na mão, e a Pixar não tinha muito o que fazer, eles, se não me engano, eram 5 filmes, não? Acho que não eram 3, acho que eram 5.
Eu acho que a princípio eram 3 e depois eles aumentaram pra 5.
É, porque eu sei que, assim, era bem desvantajoso pra Pixar, financeiramente falando, fazer esse esquema de distribuição, porque a Disney seria a distribuidora dos filmes, né? Mas pra eles começarem, eles se submeteram ao que a Disney pediu na época. Então foi um contrato, assim, bem ruim pra Pixar, muito bom pra Disney, mas era uma aposta, né? Se os caras também não fizessem sucesso, a Disney estaria com uma sequência de filmes aí que comprados e que talvez eles nem usassem, né?
Mas vamos analisar também que poderia ser um fracasso também. Foi, exato, um contrato, então, de 26 milhões de dólares, né? Apesar da quantia ser grande. Pra se produzir filmes, até então, nunca feitos antes, né? Era uma aposta da Disney, né? Então,
eles jogaram
pra baixo mesmo.
É um valor bem baixo, assim. É um risco baixo pra Disney, eu diria.
Em relação aos filmes, em relação a risco e tal, é engraçado que tem alguns dados que são até curiosos. O primeiro Toy Story, né, que é o primeiro desse contrato da Disney com a Pixar, ele custou 30 milhões e ele tinha, né, na equipe de produção do filme, 110 pessoas. Gente, tem empresa aqui em Londrina que tem mais gente que isso, sabe? E pra fazer um filme, né, que é um negócio muito complexo. O Rei Leão, que tinha saído no ano anterior, né, em 94, ele custou 15 milhões a mais, né, então foi 45 milhões, e ele tinha 800 pessoas na equipe. Então é legal a gente ver a diferença do tamanho da Disney pro tamanho da Pixar nesse momento, sendo que a gente sabe que o Rei Leão estava sendo feito ao mesmo tempo que Pocahontas, então não tinha como ter todos os principais desenvolvedores no Rei Leão, porque estava a equipe dividida, e mesmo assim tinham 800 pessoas e custou 15 milhões a mais, então é muito
pouco isso. Pouca gente.
É legal para ver a diferença de tamanho das duas empresas.
Sim, sim. É, assim, se você pensar em questão de técnica, a animação tradicional, ela exige uma equipe muito maior, até pela parte de ilustração, colorização, arte final. Então você tem que ter uma equipe maior, senão você não dá conta mesmo. Se você comparar as duas técnicas, sei lá, você modelou o personagem, fez o rigging, o shading, você já tem ele pronto, você não vai precisar desenhar toda vez, finalizar toda vez, colorir toda vez. Então, por um lado, até ok, a equipe ser um pouco mais enxuta. Mas sim, é um reflexo, claro, de que a equipe era bem menor e estava começando. Outra pegada, né? E a gente tem... Acho que aqui a gente está num ponto de equilíbrio, isso é meio maluco, né? A gente está num ponto de equilíbrio que a Disney está chegando no fim da segunda era de ouro dela, né? Então, assim, pô, Rei Leão é incrível, a gente vai ter Pocahontas, depois vai ter alguns outros filmes muito legais que vão sair, mas que logo depois ela vai começar a decair. E a Pixar tá indo na curva oposta. Então ela tá começando aqui pequena e ela vai explodir depois. Então você vai ver essa troca de holofote aí rolando, né? Outro motivo também pelo qual a Disney resolveu ficar com a Pixar fixa ali, né? Se eu englobar a Pixar dentro da Disney, porque eles estavam com uma... Quando estava na época de acabar esse contrato, a Disney estava muito ruim na parte de animação. Foi um momento triste ali.
Dentro dessa questão de animação, de tecnologia ainda, é interessante que provavelmente a Pixar ela não surgiria de outro lugar, porque a tecnologia era um negócio muito complicado para a época, né? Você exigia computadores de um processamento absurdo. Então, assim, como uma forma da gente ter um parâmetro, cada frame do primeiro Toy Story, ele demorava mais ou menos umas 12 horas para ser renderizado. E se a gente for levar em conta que cada segundo, né, de filme é, em média, 24 frames, imagina o tempo que não demorou para processar esse filme todo, assim.
Eu sou de humanas, não vou fazer essa conta, né? Mas...
A gente de humanas sabe que é grande o número, né? Tá bom,
é já. É muito. E assim, os lugares, né, os locais onde esses filmes, esses frames são rendidos, eles são chamados de render farms, que é tipo fazenda de render. Porque, assim, sério, essas render farms, elas às vezes chegam a ter quarteirões de servidores processando. É um negócio absurdo, assim. Hoje em dia, claro, a gente tem uma tecnologia muito maior que você pode ter, sei lá, uma sala com vários computadores renderizando aquela coisa. Mas na época era absurdo, tipo, literalmente quarteirões de computadores calculando e preparando esses pixels e esses frames para irem pro filme.
Para fechar essa questão de tecnologia, tem um dado, uma curiosidade legal, que é o seguinte. O Toy Story, ele é considerado, principalmente nos Estados Unidos, como o primeiro filme 100% feito em animação, né, em computador. Só que existe uma... Então, existe uma discussão sobre isso. Porque aqui... Exatamente. Aqui em Terra Brasilis, né, aqui no Brasilzão, a gente teve um filme que estava sendo produzido na mesma época, né, estava sendo feito em computação também, chamado Cassiopeia. Só que qual que é a discussão? A discussão é a seguinte, como que você entende essa computação, né, esse 100% de computação? Porque o Cassiopeia, ele saiu 5 meses depois, o Toy Story, né? Só que ele foi realmente totalmente feito em computação. O Toy Story, ele usou algumas imagens, né, que foram feitas através de moldes de argila, de alguns objetos, até para facilitar um pouquinho o andamento da produção. Então existe essa polêmica, por quê? Porque quem defende o Cassiopeia fala, não, ele sim é 100% digital, porque ele não usou nada, né, 100% de computação, porque ele não usou nada de fora. O Toy Story tinha lá o molde de argila. Então, né, escolha o seu lado na disputa.
Assim, é feio? É. A história é boa? Veja bem, né? Mas Cassiopeia tem lá seu crédito, pô. Olha os irmãos Wright aí na disputa, né?
Pô, eu ia falar disso, cara. Né? Tem o Santos Dumont e tem os irmãos Wright, né? Mas o canon mesmo, né? O que é considerado filme feito totalmente em animação gráfica é o Toy Story, né? O primeiro longa-metragem feito totalmente em animação gráfica.
E tem uma dúvida antes da gente... A última coisa falando de técnica pra gente entrar mesmo no filme. O Toy Story, ele foi feito com personagens de brinquedo porque na época eles não tinham tecnologia suficiente pra simular coisas muito realistas. Textura, então assim, né? Botar tudo ficava meio com uma cara de plástico, sabe? Eles colocavam textura, colocavam shading, colocavam iluminação e ficava tudo meio com aquela cara plástica. E aí eles falaram, não, quer saber, vamos assumir isso aqui então, vamos falar que é plástico mesmo e é isso aí. E foi um dos primeiros motivos que eles decidiram levar isso, né, pra um roteiro e tal e fazer o Toy Story.
Tanto é que o Andy, né, que é o único, dá pra dizer que é praticamente o único humano que realmente aparece mesmo no primeiro Toy Story, ele é um pouquinho esquisitinho, né, ele não você olha assim, né, não tá muito comparado com o 2 e o 3, né, que houve evolução, né, o Andy é meio esquisitinho. Mas o John Lasseter, né, como ele foi diretor e roteirista do filme, né, como ele já tinha esse know-how aí de ter feito os curtas, né? Ele tinha a ideia, né, de fazer filme com brinquedo já, e fazendo uma aventura com esses brinquedos, né? Outra coisa que vale a pena pontuar aqui é que é o seguinte, o Steve Jobs como dono da Pixar, né, ele na Apple, na Next, na Pixar, ele era um cara muito centralista, que ele dava pitaco em tudo, ele queria mexer em tudo, ele queria supervisionar tudo. E com o John Lester aconteceu uma coisa interessante, o Steve Jobs, ele tinha uma filosofia de que artistas, você tem que deixar o artista trabalhar. E ele considerava o John Lasseter um artista. Então, por conta disso, por conta do Jobs considerar o Lasseter um artista, né, um cara que poderia realmente emocionar o público, né, com a arte dele, com o trabalho dele, ele não colocou a mão em Toy Story. Ele só era o dono da Pixar lá, até aparece o nome dele nos créditos nas primeiras versões do filme, hoje em dia tiraram. Mas o primeiro Toy Story não tem quase nenhuma intervenção do Steve Jobs, é tudo o John Lasseter. O legal é que todo filme do Toy Story começa com uma sequência de brincadeiras do Andy, né, mostrando os brinquedos com seus assim, entre aspas, reais poderes, né? Você vê aquela sequência de cenas, né? Você vê os brinquedos, né, voando, né, andando mesmo, né? Você vê que todo filme do Toy Story começa com uma sequência assim que é bem legal.
E é bacana porque hoje a gente tem os três filmes, a gente pode ver, rever várias vezes, e parece que eu pelo menos considero uma trilogia praticamente intocável, não dá pra mudar nada, eu acho tudo muito redondinho. Só que quando você pega um pouquinho pra pesquisar como que era, a gente descobre que o primeiro filme ele passou por várias mudanças, principalmente de roteiro. Então assim, o primeiro filme... Ele, originalmente, ele teria como protagonista o Tim Toy, que era esse personagem que a gente comentou de um dos curtas, e ele ficaria perdido durante uma viagem, e ele ia conhecer um boneco de ventríloco, que era o personagem do Woody, praticamente, que era um boneco muito sarcástico e tal, e que ia ajudar ele nessa tentativa de voltar para casa. Depois de um tempo, o Tim Toy acabou sendo substituído pelo Lunar Larry, que, vejam vocês, é o personagem que viraria o Buzz depois. E o ventríloco, como ele estava meio sacana demais e tal, a Pixar resolveu mudar um pouquinho a identidade dele, o jeitão dele, e transformou ele num cowboy, que é o Woody que a gente conheceu depois.
E é legal falar, né, o John Lester baseou o Woody e o Buzz em bonequinhos que ele teve quando era criança.
E é interessante também que o Woody, nesse roteiro original, né, como ele era muito sacana, muito sarcástico, ele era um cara meio que tocava o puteiro nos outros bonecos, assim. Ele era quase um anti-herói, quase um personagem que não tinha esse carisma que depois ele foi ter, né? E uma das frases que ele falava no sentido ruim pros outros, né, no sentido pejorativo pros outros brinquedos, é justamente a frase de abertura da Jujuba: você é um brinquedo. Só que é legal que, como você muda o roteiro, né? Em seguida, a gente acabou vendo essa mesma frase na boca do Buzz, só que de um jeito muito mais tranquilo, né? Muito mais a cara do que o Toy Story é de verdade.
Né, e entrando no filme mesmo, né, você já começa com a sequência vendo o Woody, né, o cowboy, né, e mostra todo o carinho, né, que o Andy tem por ele, né, por ele ser o brinquedo preferido do Andy, né.
O status, né, o maior
status
do quarto, assim, brinquedo preferido.
E o conflito do primeiro filme passa a ser justamente quando tem o aniversário do Andy, né? Eles fazem, os brinquedos ali fazem toda uma operação, né? Pra ver o que tá chegando, os presentes novos, brinquedos novos, né? Às vezes até o cabeça de batata torce pra chegar uma senhora cabeça de batata, né? Tem toda essa coisa. Mas o conflito do filme mesmo chega quando o Buzz, né? Buzz Lightyear chega... Né, como um presente de aniversário dele, e aos poucos o Buzz vai tomando o lugar do Woody, né, como o brinquedo preferido do Andy, né, e o Woody vai sentindo isso e ele vai ficando meio que ressabiado, assim, né, pode se dizer.
Sim, pô, tá perdendo o maior status dos brinquedos, né.
Não, e assim, eu acho que nesse primeiro filme já, a gente percebe uma coisa que, pra mim, é a grande marca da Pixar em todos os filmes dela, que é essa questão de que, independente de quais sejam os personagens, pode ser um peixinho, pode ser insetos, ou podem ser brinquedos, né? Todos eles têm sentimentos muito humanos. Nesse primeiro filme já dá pra ver isso, assim. O que o Woody tá nesse começo já de filme? Ele tá com inveja, ele tá com medo, ele tá com ciúmes, né? Com receio de ser trocado. E, cara, isso é muito humano. A Pixar coloca isso de um jeito tão claro nos filmes dela que, independente de qual seja a natureza do personagem, a gente se identifica muito, porque todo mundo já sentiu aquilo, assim. Eu acho isso muito fantástico.
Sim, é muito bom. Tem uma coisa engraçada no Toy Story, no primeiro, que eles não tinham muita certeza se ia dar certo, né? Aquela dúvida toda que a gente colocou, a Mattel não licenciou a Barbie pra ser usada, porque a namoradinha do Woody ia ser a Barbie. E eles não liberaram a licença e tal, então é aquela camponesa no primeiro, porque era uma... tentativa de cópia de Barbie ali, mas eles não tinham direitos. Depois, quando o filme começou a ficar mais pop, a gente pode ver que a Barbie e o Ken, eles viram personagens não só participantes, mas relevantes pro último filme, né? Então é engraçado ver isso. E eu acho que o G.I. Joe, com certeza que é o G.I. Joe, também não liberou a licença pro filme, porque eles não queriam que o Sid, o menino malvado, o vilãozinho lá, explodisse os brinquedos da marca. Então também...
Um boneco da Hasbro. A Hasbro não liberou justamente porque ele ia explodir o boneco, né?
Exato.
Esse negócio da Barbie também é interessante, por quê? Porque não só a Barbie seria o interesse amoroso do Woody, como naquela cena que eles estão lá já na casa do Sid, ela entraria lá com um cosplay de Sarah Connor e ela ia salvar os dois. Tanto que o comunicado oficial da Mattel para não autorizar, lógico que eles não iam dizer que eles acharam que ia dar errado, mas o comunicado oficial foi o quê? Não, a gente não quer deixar usar a Barbie, por quê? Porque a Barbie é uma boneca que, como ela não tem uma personalidade definida, todas as meninas podem se ver naquela boneca. E se você coloca no filme ela porradeira, você define uma personalidade. Mas é conversa, né? Porque no segundo filme
eles imploraram, né? Só a favor da Barbie porradeira.
E no segundo filme eles imploraram pra colocar a Barbie, então isso aí é conversa, né?
E o Woody vendo seu lugar sendo praticamente tomado, né? Ele vê que os desenhos que o Andy fazia, que era do Woody, agora passa a ser desenhos do Buzz, né? Ele vê que a coxa da cama, né, que era do Woody, agora passa a ser uma coxa do Buzz. Ele vê que ele tá perdendo todo o lugar de brinquedo preferido do Woody, do Andy, né? E o Woody, ele meio que faz uma armadilha pra tentar tirar o Buzz da jogada. É, o Buzz, né, que no primeiro momento ele acredita que ele é um defensor espacial, tem que defender a galáxia do Imperador Zurg e tudo mais, né, ele... Até tem aquela cena que é interessante, que ele fala que pode voar, que ele abre as asas, né, que o Renan citou no começo, né, que na verdade ele acha que ele vai voar, ele pula, né, acontece toda uma cagada lá, né, que ele passa por um ferrorama, e aí fica preso num aviãozinho, aí ele cai na cama, né, ele fala, aí, tá vendo, eu voei, né, aí o Woody, né, é meio carrancudo, fala, não, isso aí não é voar, isso aí é cair com estilo, né.
Mas é bacana, porque assim, eu já vi legendado, né, em outras oportunidades, eu vi dublado agora pra gente gravar. E, cara, a dublagem também é um negócio muito massa nesse filme, porque eles têm algumas expressões que é meio que realmente uma versão brasileira, que eles adaptaram, porque, assim, cara, eu anotei algumas frases. Tem uma hora que o Potato Head lá, né, o cabeça de batata lá, ele fala, não, você tá tendo um ataque de bobeira, aí tá acontecendo uma situação estranha, assim, ele fala, não... Tem caroço nesse angu aí e tal. E é muito massa, porque realmente é uma criação dos dubladores, sabe? Não é simplesmente uma tradução, porque eles sabem que isso faria muito sentido em português, assim. E nessas relações de, tipo, não, isso não é voar, isso é cair com estilo, você já percebe que é uma criação muito bacana de quem dublou também, né?
Não, tem também uma outra adaptação também, que é, acho que o Cabeça de Batata pergunta pro Buzz, né, você veio do Paraguai? Você, né, nos Estados Unidos, vindo do Paraguai, não faz sentido nenhum, mas aqui pra gente, né, faz total sentido, né?
É legal quando tem essa liberdade, né, de adaptação.
E a voz original também é bacana a gente pensar que ela é interessante porque... São grandes atores, né? O Woody, quem dubla o Woody é o Tom Hanks. E até interessante que a Pixar, ela sondou o Jim Carrey, mas eles não tiveram dinheiro para pagar o cachê dele. Você vê que realmente aquilo que a gente falou, que a Pixar, ela era muito pequena na época ainda, né?
Bom, então aí o Woody faz uma cilada ali, tentando tirar o Buzz da jogada, né? Que... O Andy vai pra pizzaria e obviamente que é ele que quer que ir, não quer que leve o Buzz, né? Só que acontece que ele derruba o Buzz pra fora do quarto pela janela
E a partir daí, o Andy vai pro Pizza Planet com a mãe dele, né, tudo mais. E ele procura o Buzz. Cadê o Buzz? Cadê o Buzz? Cadê o Buzz? Não acha o Buzz, que caiu pra fora, né, aí ele é dedurado, aí todos os brinquedos começam a se revoltar com o Woody, né, até ele fala, pô, e se eu passar a ser o brinquedo preferido do Woody, você vai fazer isso comigo também? Né, tem esse lado mais sério, assim, puxado, né. É. Aí o Andy acaba no encontro o Buzz, aí leva o Woody, né, o Buzz acaba entrando no carro de alguma forma e eles acabam tendo uma briga. Nessa briga aí, eles conseguem chegar no Pizza Planet em busca do Andy, mas o Buzz tá naquela loucura dele achando que ele é um patrulheiro espacial, né, procurando uma nave aí pra voltar pro espaço e tudo mais, aí... É, lá no Pizza Planet, que é um lugar todo lúdico, né? Uma pizzaria pra criança, né? Coisa que tem nos Estados Unidos, né? Aqui não tem muito. É, aí ele encontra eu não sei como é que chama aquela maquininha lá que você... Com a garra lá, você pega um bonequinho. Não sei como é que chama aqui.
Mas é uma máquina dessa.
Todo mundo que tá ouvindo já pegou um bicho de pelúcia nesse negócio, já tentou, todo mundo
sabe. Ou não, né? Ou já quase pegou conseguiu. E caiu antes de pegar. É normal.
Enfim, aquela máquina lá é em forma de um foguete. O Buzz vê aquilo lá e fala, pô, achei a minha nave, agora eu vou entrar lá e vou voar pro espaço e derrotar o Imperador Zurg. Ele entrando lá, o Woody vê que ele entrou lá, né, e ele quer trazer o Buzz de volta, né, pra tentar ficar em paz com os brinquedos, né, que se revoltaram contra ele. E aí eles entram lá, vê aqueles ETzinhos lá, né, que faz aquela vozinha bem legal. Entrando na máquina lá, quem que tá no Pizza Planet também? O Sid, né? O Sid, que é o garoto que explode brinquedo, que maltratava seus brinquedos, que não sabia brincar. Enfim, é o garoto...
Quem nunca, né, gente?
O garoto mal.
O negócio bacana do Sid na história é que tem tanto filme que não consegue criar realmente um vilão que você fala, não, esse vilão realmente faz jus, esse cara vai fazer o herói se ferrar, ter problema e tudo mais. E, cara, nós estamos vendo uma animação que um monte de gente acha que é filme pra criança e tal. E, meu, poucos vilões são tão bem caracterizados pra você pegar a raiva dele quanto o Sid, né? A Jujuba falou que todo mundo já quebrou um brinquedo, já fez um... já ficou sem braço, né? E tal. Mas, cara, Jujuba, esse cara é o capeta encarnado, né?
Ele é malvado, gente. Ele é malvado. Ele faz de propósito. A gente já arriscou sem querer, já cortou o cabelo de Barbie, né? Mas ele é... Ele tem um requinte de crueldade aí.
E como... Enfim, eles por um acaso, por um acidente, o Buzz e o Woody vão parar na casa do Sid, né? Eles falam, pronto, ferrou, agora ele vai acabar com a gente, né? E eles tentam fazer de tudo pra fugir de lá. E tem um momento interessante pra história, que é quando o Buzz começa a ouvir o chamado, né? Tudo mais, aí ele vê como é que tá passando um comercial dele na televisão. E ele cai em si que ele é um brinquedo, né? O Woody toda hora tá falando, você é só um brinquedo, você é só um brinquedo. E aí ele cai em cena que ele é um brinquedo e aí ele pira.
É a quebra, né? Aquele momento. Cara, tá vendo? São brinquedos, mas tudo que acontece com eles é uma coisa extremamente factível, né? Assim, a gente passa por situações que você se questiona a sua capacidade, se você vai conseguir fazer o que você tá tendo que fazer, o que você tá se predispondo a fazer... E a gente vê isso no Buzz. E eu acho que é por isso mesmo que o Sid, ele afeta tanta gente que tá vendo. Porque os bonecos, eles têm sentimentos tão humanos e tão reais que você começa a temer por eles, né? E essa parte do Buzz ficar meio bolado aí, é uma parada que todo mundo já passou por isso, sabe? Todo mundo já vivenciou isso. Então torna mais real ainda, né?
E uma coisa que faz, né, ter o clímax do filme é que o Andy, ele vai se mudar de casa. E nesse meio tempo que o Buzz e o Woody estão na casa do Sid, o Andy perdeu os brinquedos preferidos dele. Ele procura por todos os cantos, não acha, vai se mudar, acho que é numa sexta-feira, e ele não consegue achar de jeito nenhum os brinquedos dele. Ou seja, né, se eles se mudassem, eles não conseguissem escapar dali a tempo, já era.
Tem essa urgência, né, também.
Não, e é bacana, porque esse sentido de urgência, ele é colocado de um jeito tão bem feito, que no final, você tá vendo o filme, eu já vi esse filme 10 vezes, né, mas eu tava revendo, e de novo, eu fiquei apreensivo, sabe? Você já sabe o que vai acontecer, mas é tão bem feito, que na hora que eles tentam lá, eles estão naquele carrinho, e aí a bateria, a pilha do carrinho começa a acabar, e você começa a falar, meu, eu tava ficando tenso de novo, assim, é muito massa, é muito bem feito. E fecha o arco, né? Porque no começo, e isso o Lucas sabe que eu piro nessas coisas de história redondinha, de coisas que é lançado no começo, que depois fecha bonitinho no final, e essa coisa do Buzz, que ele não voa, ele cai com estilo e tal, no final retorna, né? No final ele realmente cai com estilo e da melhor forma possível, né? Pra resolver a história. Muito bacana.
É, o filme fecha com a amizade, né? Do Woody e do Buzz, né? Eles se tornam companheiros e eles podem ver que eles podem conviver juntos fazendo o Andy feliz sem precisar um ficar disputando com o outro quem é o brinquedo preferido, né? O que é um fechamento bem legal pra história.
Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui.
Olha só, você já tá uma mocinha. Acha que ela já pode dirigir o carro?
Acho, e eu posso ensinar.
Ainda preocupado?
Como assim, com o Andy? Não, vai ser bem legal enquanto durar.
Estou orgulhoso de você, cowboy.
Além do mais, quando tudo acabar, vou ter o meu amigo Buzz Lightyear para me fazer companhia. No infinito e além.
As três palavras que proferi. Amigo, estou aqui.
Sim, estou.
Amigo, estou aqui.
Sim, estou.
Amigo, estou.
Em 1999, depois de várias discussões e vários problemas nos bastidores, a Pixar lançou o Toy Story 2. Depois de se recusar durante muito tempo, a Pixar sempre teve como parâmetro, como política da empresa, que eles não queriam fazer continuações. O problema é que, por pressões da Disney, eles acabaram chamando para si o projeto, falando, bom, já que a gente vai ser obrigado a fazer, pelo menos vai estar na nossa mão, a gente vai ter o controle. Porque a Disney vinha de continuações catastróficas, como o Rei Leão 2.
Cinderela 2. Não, Rei Leão 2 eu até gosto. Vou falar assim, não é ótimo, né? Mas você tem o Romeu e Julieta bonitinho ali.
Caça-níquel.
Mas Pequena Sereia 2, Cinderela 2, meu Deus, é muito ruim, gente. Tanto que eles saíam já pra home video, né? Essas coisas são muito, muito tristes, mas vende bonequinho, gente. Catinho.
E vale dizer que no lançamento do Toy Story 2, o John Lasseter veio aqui pro Brasil no lançamento do filme pra divulgação. E, né, como vocês disseram, né, ele mostrou que é um cara muito gente boa, né? Você vê foto dele aqui no Brasil, no shopping lá em São Paulo. Né, de camisa florida, né, sorrindo, cumprimentando todo mundo. Ou seja, ele é um cara muito bacana mesmo.
E aí, como o pessoal da Pixar sabia do desastre que estava sendo a maioria das continuações da Disney, e que, por contrato, se eles não fizessem, ia cair na mão da Disney mesmo, eles resolveram que eles iam fazer, porque pelo menos estava em casa, eles iam ter um controle criativo. Porque é um xodó da Pixar, né? Foi o primeiro filme, eles não queriam que saísse dos trilhos. Nesse segundo filme, a gente já vê uma melhora sensível de cor, até de textura mesmo. Uma coisa interessante desse filme, que eu tava pesquisando hoje, e eu vi que eu achei muito, muito louco, assim, é que quando eles estavam produzindo o filme, já em estágio avançado, um dos programadores lá, alguém de dentro dessa galera da computação, que ninguém nunca descobriu direito quem foi, introduziu um código no sistema deles e todos os arquivos do Toy Story 2 foram apagados. Assim, eles perderam... eles perderam mais de 90% do progresso. E eles entraram em desespero, porque tudo que eles tentaram para tentar, né, trazer de volta, né, fazer um backup, alguma coisa, nada disso funcionou, porque aparentemente o código lá que o cara colocou era imbatível pra deletar coisas.
O cara botou um shift del, né?
Exatamente. A sorte é que uma das diretoras lá da Pixar, ela tinha acabado de ter um filho, né, e a Pixar, como a gente falou, tinha 5 funcionários praticamente, né, e ela não podia, mesmo em licença maternidade, parar totalmente de trabalhar. Então o que ela fez? Ela copiou o filme todo pra trabalhar na casa dela. E foi isso que permitiu que eles conseguissem recuperar o conteúdo, porque senão eles iam ter que começar do zero, praticamente.
E o filme, né, ele conta, né, um pouco da origem do Woody, né, mostra que ele é um boneco dos anos 50, né, que provavelmente o Andy ganhou do pai dele que nunca apareceu na história, né, que ele faz parte de uma coleção também, que é a personagem que é apresentado personagens bem legais também, né, que é a Jessie, né, que é a vaqueira, né, e tem o cavalo dele, né, que é o Bala no Alvo, né, que são bem carismáticos.
Sim, e o velhinho, né,
o vilão, né, que é o Pete, o ferreiro, né, o Pete fedido.
Tem uma teoria muito legal, que aí, gente, se é, se não é, nunca foi provado. Mas a Jessie, ela é uma personagem meio amargurada, porque ela foi abandonada, né? Uhum. É, ela tem essa mágoa, assim, que ela era um brinquedo muito amado, como o Woody é com o Andy, né? Ela tinha uma relação com a dona dela, muito próxima e aquela coisa toda. E aí a dona dela cresceu e, como todo, né, enfim, como é o mais normal, a não ser a gente que é maluco e ainda mantém bonequinhos em casa, imagino que vocês também, mas ela foi descartada, ela foi doada, ela foi, sei lá, ela era tão apegada com a dona, né, e aí ela se sente rejeitada. E existem teorias de que a Jessie, ela era da mãe do Andy, porque o Andy, ele tem o chapéu, né, vocês já viram quando ele brinca com o Woody, ele põe o chapéu. E aquele chapéu é da Jessie. Ele não é o chapéu do Woody. Vocês podem ver que ele é um chapéu vermelho.
Isso, verdade.
É, e dizem que aquele chapéu era da mãe do Andy e que a Jessie pode ter sido da mãe dele. Olha só. Mas nada é comprovado pela Pixar. Mas eu acho uma ótima teoria e pra mim é verdade.
E é bacana porque, de novo, a gente acrescenta personagens que tem características muito humanas, né? A Jujuba falou da Jess, que foi rejeitada, e tem o momento da música dela, que é um momento, cara, muito emocionante e emocional também, né, assim, da personagem. Uhum. E é legal porque no primeiro filme a gente estava falando de inveja, de medo, de ciúmes. Nesse segundo filme, para mim, ficou muito claro essa questão do sentimento de buscar uma valorização, né? Porque o Woody, ele tem um rasgo, né, em determinado momento do filme no braço, e ele fica com medo e ele acha que ele vai ser descartado e tal. E quando ele encontra esses personagens novos, ele se sente valorizado de novo, ele se sente importante, querido. E, putz, quer coisa mais humana que isso, cara? Não tem, né? Não tem.
É muito legal porque o Toy Story trabalha sentimentos, né? Ele trabalha coisas tão humanas, vistas pelos olhos dos brinquedos. Isso é bem legal.
E como que o Woody foi para lá, né? Numa venda aí de garagem aí, o Woody tenta salvar um brinquedo que vai ser vendido, né? Um brinquedo defeituoso, né? O Easy, né? Que é um pinguinzinho. Nessa tentativa de salvar, ele vai parar lá nas mesas lá de venda lá e tudo mais. Aparece aquele cara lá, que vê que o Woody é um boneco raro, né? Fora de linha, né? E que se vendido com a coleção completa vale muito dinheiro, né? Então ele rouba o Woody, né? É legal também ver que, como ele rouba o Woody, o Woody tá com o bracinho rasgado ali, né? Ele chama o restaurador faz todo aquele reparo no Woody, o Woody fica novinho em folha, né? E aí tem aquele conflito, né? Entre o Ferreira e a Jessie, né? O Bala no Alvo não fala, mas eles falam assim: gente, a gente vai pro museu, a gente vai se ver um monte de crianças, tudo mais, né? E o Woody fala: não, gente, eu tenho um dono, e, né, eu tenho que voltar para esse dono. E aí fica esse conflito, né, até que eles conseguem convencer o Woody a ir pro museu junto com eles em Tóquio, né?
O velhinho que restaura o Woody, você tá ligado quem que é, né? Tem, uma, tem um curta da Pixar que é maravilhoso.
Ah, do lendo jornal?
É, jogando xadrez, o Jerry's
Game. Jogando xadrez.
Ah, é, ah, é verdade.
Game. É o Jerry's. É maravilhoso como a Pixar realmente cria um universo e ela vai se autorreferenciando em todos os filmes, né? Muito massa.
Uhum. Fora que ela coloca a 103 em tudo, né? Acho que vocês já falaram. Bolinha. Vocês já falaram
disso. E a bolinha da Pixar.
É, ele sempre põe o próximo filme no filme atual, né? Tem um monte de easter eggs aí. Se você vai procurando, você acha bem bacana.
É, e aí o Buzz, né, lidera uma comitiva, assim, pra tentar resgatar o Woody de volta, trazer o Woody pra casa de volta, né? Até que eles vão numa loja de brinquedo, vem um fake Buzz, assim, né? O Buzz que não é um outro Buzz, né? E aí tem até uma cena legal que é quando eles estão quando eles chegam lá pra resgatar o Woody, que o Woody fala: não, gente, eu não vou com vocês, eu vou ficar aqui, eu vou pro museu e tudo mais, que eles estão desistindo. Aparece o brinquedo do Imperador Zurg, né, que vê o Buzz, que não é o Buzz do Andy, é o Buzz da loja. E aí o legal é que tem uma referência a Star Wars, né, que o Zurg fala: eu sou o seu pai, né. E aí fica até uma cena cômica depois, né, que aparece o Buzz: não, vou ficar aqui brincando com meu pai. Aí eles ficam atirando bolinha no outro, né.
Imagina quantos nerds não tem dentro da Pixar, né?
Mas é engraçado que também isso tem o inverso, né? Um sobrinho meu assistiu isso e, sei lá, quando ele era criança. E recentemente ele tá assistindo Star Wars, ele nunca viu. Ele tem, sei lá, 18 anos agora e ele começou a assistir agora, pegou gosto pela franquia. E quando ele assistiu essa cena clássica, ele falou: caramba, a cena do Toy Story, sabe? Porque pra ele a referência é invertida. É muito bom, muito engraçado, assim.
Enfim, mas aí o Woody cai em si, né, ele relembra daquele discurso do Buzz quando vai resgatar ele, que ele tem uma criança e que ele tem que fazer essa criança feliz, né, então ele resolve voltar pro Andy e convence a Jessie e o Bala no Alvo aí junto com eles, né, daí que surge o antagonista, né, que é o Pete, né, o ferreiro, né, ele não quer deixar eles irem, ele quer ir pro museu, né, ele nunca saiu da caixa, né, ele sai da caixa naquele momento, né, e aí começa o desenrolar do filme, né.
Sim, é, porque ele já perdeu, né, toda a esperança de ser o brinquedo de uma criança, eu acho que ele já tá mais triste, é legal ver que é a imagem de uma pessoa mais velha, né, mais desiludida. É engraçado que ele é esse cara que, enfim, não tem essa... Ah, enfim, que ele não quer ter esperanças, ele não quer passar por tudo. Ele já viu o que a Jessie passou, ele fala: poxa, olha só, Jessie, você já passou isso uma vez, você vai querer passar de novo? É melhor a gente não sofrer, é melhor a gente se proteger, né? E até eu acho que o fato dele ficar sempre numa caixa já é uma metáfora visual pra isso, né? Que ele se protege de tudo, ele tá ali sempre... não querendo entrar em contato com esses sentimentos, porque ele sabe o quão doloroso é, né, ser abandonado.
Tem uma coisa que eu acho muito engraçado, assim, muito engraçado e muito inteligente também, que a Pixar, ela sempre tenta buscar soluções para o que está acontecendo no filme, que realmente, em teoria, né, pelo menos exagerando um pouquinho, poderiam ser reais e poderiam acontecer no mundo onde brinquedos têm vida, né? Então, assim, nesse filme tem a cena do Rex, que é o dinossauro, tentando jogar videogame e não conseguindo, porque o braço dele é curto. E é maravilhoso, é maravilhoso, porque ele é um tiranossauro. Faz todo sentido ele não conseguir jogar, porque o braço é curto. Na hora que eles estão já tentando ir atrás do Woody, eles estão entrando naquela loja, né, do cara que se veste de galinha, e na porta eles têm que ter um sensor, né, de movimento, e a porta abre sozinha. E eles começam a pular tudo meio alternado, assim, e a porta não abre. E aí você pensa: pô, lógico, um brinquedo é leve demais pra ele conseguir provocar o sensor ali e a porta abrir. E aí o Buzz fala assim: não, vamos pular todo mundo junto. Na hora que eles pulam junto, a porta abre. Então, assim, são cuidados que, se você for ver assim, meio de fora, ah, parece bobeirinha, mas, cara, demonstra o quanto ele se preocupava com detalhes, sabe? Tipo, como que os brinquedos abririam a porta, né? Tem que dar uma solução pra isso. Então é muito, muito cuidado com os detalhes mesmo. Assim, não é à toa que é maravilhoso, né?
Bom, aí tem o desenrolar da história, né? Que eles vão pro aeroporto, quase embarca no avião pra Tóquio, mas aí eles conseguem dar um jeito no ferreiro, né? Que vai parar com uma Barbie, né? Agora sim a Barbie aparece no filme. De uma criança que adora maquiar os brinquedos, né? Ou seja, o ferreiro tem o destino bem interessante, né? E o Woody, junto com o Buzz, né, a turminha dele, voltam pra casa do Andy e agora, dessa vez, junto com o Bala no Alvo e a Jessie. E outra coisa legal do filme é que agora pinta um climinha de romance entre a Jessie e o Buzz.
É muito bom. As cenas dos dois são bem divertidas.
E é louco, porque o Buzz, ele é meio metido a heróizão e tal. E o Woody é sempre meio canastrão, né? Meio malandrinho, assim. E é legal porque você talvez esperaria o Woody ficando com a Jazz. E não, né? Eles trocam, né? O Woody já tem a Beth como par. E o Buzz acaba ficando com a Jazz. E aí é legal porque a Jazz é toda da atitude também, o Buzz é um herói, mas ele é meio atrapalhado e tal, dá uma química bem legal. Olha, falando de química, entre brinquedos, né, mas é muito bom.
É muito bom.
Não, eu acho a Jazz sensacional, ela tem um carisma enorme.
Pô, a gente fez um
podcast... E ela já tem mais maturidade, né, gente?
Sim, e a gente fez um podcast sobre mulheres no cinema, a gente devia ter citado ela, eu esqueci no dia.
Olha só, né, muito bom, cara, porque ela, por mais que os brinquedos do Andy, eles tenham essa união e tudo mais, mas eles nunca passaram pelo que a Jess passou, então ela já tem um pouco mais de maturidade do que eles, nesse sentido, é legal, e talvez ela tenha voltado pra casa, gente, olha aí.
É interessante porque a gente não vai entrar muito nisso, né? Mas eu tava vendo os curtinhas que foram lançados depois do Toy Story 3, que são curtinhas mesmo, 5, 6 minutos assim, e tem os dois que estão na Netflix, né? O Toy Story de terror lá e o Esquecidos no Tempo, se eu não me engano. E é muito interessante porque eles usam justamente essa coisa dessa profundidade que a Jess tem no Toy Story de terror, assim. Tem um momento que ela fica na caixa, numa caixa lá, e ela começa a ter uma crise de ansiedade. Nossa, olha isso, que a gente tá falando de brinquedo, né? Mas nossa, é muito maravilhoso. E ela tem uma crise de ansiedade, e a galera fala, nossa, por que ela tá assim? Aí eles remetem a isso. Eles falam, não, ela ficou presa durante muito tempo numa caixa, quando ela foi abandonada. Então, caramba, ela tem crise de ansiedade, cara. Olha que animal isso, assim. Então...
Muito bom. Que aposto que é melhor. Eu não vi ainda esse curta, mas eu aposto que é crise de ansiedade dela é melhor do que a do Homem de Ferro no terceiro filme, né?
Ah, mas com certeza absoluta. Perto dele, ela merecia um Oscar de atuação.
Acho que é mais incrível.
E contaram que você é muito boa com brinquedos. Esses são meus, mas eu tô indo embora agora. E por isso, eu preciso de alguém bem legal pra brincar com eles. Essa é a Jessie, a vaqueira mais durona de todo o Oeste. Ela adora animais e ama o amigo dela, Bala no Alvo. Pega. Esse é o Rex, o mais malvado e assustador dinossauro que já viveu! Os cabeças de batata, senhor e senhora. Tem que deixar os dois juntos, porque eles são apaixonados. O Slink é fiel como o cachorro que você quer ter. E o porquinho, ele vai guardar o seu dinheiro. Mas também é um dos vilões mais malvados de todos os tempos. O maligno Doutor Porcão. Esses carinhas são de um estranho mundo alienígena. O Pizza Planet! E esse... é o Buzz Lightyear! O brinquedo mais legal de todos! Olha, ele voa... Ah, e atira com laser! Ele jurou proteger a galáxia do Imperador do Mal, Zurg.
Ao infinito e além!
Você tem que prometer que vai cuidar bem desse pessoal. Eles são importantes para mim.
Bom, e vários anos depois, né, em 2010, né, ou seja, de 99 para 2010, aí, 11 anos aí, foi lançado Toy Story 3, né, um filme que foi dirigido pelo Lee Unkrich, né, acho que é assim que fala o nome dele.
Acho que é Unkrich.
Pois o John Lasseter assumiu o posto de diretor criativo da Pixar, né, ou seja, ele não podia ser o diretor do filme, né. O que é legal desse filme é que ele acompanha a linha temporal do tempo, ou seja, quem cresceu vendo Toy Story, e no meu caso, assim, a minha idade mais ou menos batia com a idade do Andy, né? Ou seja, quando eu assisti, né, eu tava no mesmo clima, né? Ou seja, né, aquela coisa, né? Agora o Andy tem 17 anos, tá pra ir pra faculdade, e os brinquedos não sabem qual vai ser o destino deles, né? Eles tentam fazer de tudo pro Andy brincar com eles mais uma vez, mas eles não conseguem, né? E eles ficam naquela coisa de não saber o que vai acontecer com eles.
É, cara, esse terceiro filme, como eu falei, né? O segundo eu acho bonitinho e tal, mas eu acho fraco. Mas o terceiro, ele já vem, nossa, com dois pés no peito. Tanto na narrativa, quanto na história. Tem momentos ali que, gente, se você não chorar, de verdade, você não tem coração. E ele mexe muito, né? Porque você acompanha o Andy desde criança e você chega aqui nesse último filme. Quer dizer, talvez tenha um quarto aí, mas você chega... Pra mim, acabou aqui, pronto, ponto final... Você chega nesse final dessa saga do Andy, e que é a nossa saga, que é a nossa vida, que é aquele momento que a gente tem que largar os brinquedos, que a gente tem que deixar essa parte da vida pra trás, guardar a sua infância numa caixa. Nossa, aquele final, meu Deus, como eu chorava. Dá uma angústia, assim, de você falar, cara, você tá guardando a sua infância ali, você pode ir lá, você pode revisitá-la com uma certa nostalgia, mas você tem que virar as costas e ir pra faculdade, e tem que viver sua vida, tem que arranjar um trabalho. E isso esse filme é uma obra-prima, não à toa ele concorreu como o melhor filme, né? Poucas animações tiveram esse feito antes, se não me engano, só a Bela Fera e o Up, antes de Toy Story 3, tiveram esse feito de concorrer como o melhor filme. Então você imagina, cara, uma animação que tem uma categoria própria pra ela concorrer também em uma outra categoria que é filme, né? E pra mim, esse é o melhor de todos. Eu choro muito. Ele é muito... Ele fala muito comigo até hoje, assim.
E o Toy Story, além de ter sido indicado, né, melhor filme, ele é o primeiro filme de animação da história que bateu 1 bilhão de arrecadação, assim. Então... Você pode falar o que você quiser, menos que a parada foi um sucesso, assim. E falando dessa coisa dele ser tão emocional, como a gente estava falando, seguindo aquela linha que eu estava falando, para mim o Toy Story 3 é um filme que ao mesmo tempo é um filme sobre abandono, sobre o sentimento de abandono, e ao mesmo tempo disso ele é um filme de superar a perda, de você deixar as coisas irem, como a Pixar tinha feito mais ou menos no Up, como a Disney fez no Let It Go, que todo mundo ficou... maluco que eles fizeram, né? Eu acho que o Toy Story, ele é um filme sobre medo de abandono e superar perdas e deixar as coisas passarem, sabe? Deixar as coisas
ir, é, eu acho que assim, o medo do abandono, no segundo, eles também batem nessa tecla, né? Uhum. Não é um abandono por abandono, tipo, ah, não quero mais. Nesse, é assim, a vida segue, o show continua, gente. A gente vai continuar sendo brinquedo pra sempre, mas o nosso dono vai crescer e vai deixar a gente pra trás. Acho que mais assim, o abandono de que você vê no primeiro e no segundo de, ah, meu Deus, ele não quer mais brincar comigo, é assim, ele não vai mais brincar, acabou. O que que vai acontecer agora, né? É muito triste ver esse lado, mas é um choque de realidade pra nós, adultos, que gostamos de animação e ainda temos um lado infantil muito aflorado, né, dentro das nossas almas. Eu falo que eu sou fãzoca da Disney até hoje e, cara, eu sou uma criança no corpo de um adulto.
E é um filme que... A Pixar foi muito isso, eu acho muito legal também. O segundo filme era um filme de resgate, né, e tal. O primeiro também tinha um pouco disso. Esse terceiro filme é praticamente um filme de fuga da prisão, né? Até o nome lá da creche é Sunnyside, que parece nome daquelas prisões. Lógico que numa coisa lúdica e tal, mas eles têm que fazer uma fuga muito louca ali e tal. Então a Pixar, ela é um poço de referência a tudo, né? Nesse filme tem até referência a Missão Impossível, tem de novo referência a Star Wars lá, do bebezão, com o Lotso, que é o ursinho rosa. Então, assim, é uma fonte muito rica de referência, né? Dá pra ficar até amanhã falando disso.
Sim. É, pensando também, né? Você falou da parte de fuga e tudo mais. É, eu acho que o segundo lida mais com essa coisa de abandono. E esse, talvez, lide um pouco com recomeços também, né? Porque eles vão falar, não, poxa, olha só. A gente não tem mais utilidade pro Andy. Mas a gente não vai deixar de ser brinquedo, a gente sempre vai ser brinquedo. O Andy cresceu, a vida dele mudou, e agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que começar de novo. E aí eles começam numa creche, né? Então, é interessante.
Bom, e como que eles vão para lá, né? O Andy, né, tendo todo aquele carinho pelos brinquedos, ele resolve colocar os brinquedos no sótão, e o Woody vai com ele para a faculdade. Só que por um acidente, a mãe dele acha que aquele saco lá é lixo, coloca na sarjeta, os brinquedos quase vão pro lixo. E aí eles falam, não, gente, o Andy colocou a gente no lixo, falou que a gente era tralha e tudo mais. E aí o Woody tenta convencer eles, não, ele ia colocar vocês no sótão, gente. E eles não acreditam, né, porque foram parar na sarjeta e tudo mais. E aí eles vão pra caixa, né, de brinquedos que vão ser doados pra creche. Lá eles descobrem o Lotso, que a princípio parece que é um lugar maravilhoso para um brinquedo, tudo mais, onde todo dia vai ter criança, né? Quando a criança cresce, vem outra criança que vão brincar com eles, né? Então,
eles não vão ter esse dilema, né, de abandono de novo.
É, lá eles acham que eles estão no lugar perfeito, né? Mas aí eles descobrem que eles são obrigados a ficar num setor da creche onde as crianças não têm idade suficiente para saber brincar com eles. E aí eles veem que eles não vão aguentar muito tempo se eles continuarem ali. E o Woody, que todo tempo acreditou no Andy, né, ele sai de lá. Por acaso ele descobre a Bonnie, né, a garotinha, né, do final do filme, né, que brinca com ele, que faz tudo lá, né. Aí os brinquedos da Bonnie até perguntam, pô, mas você não gostou de brincar com a gente? Ele falou, eu gostei, mas eu preciso voltar pro meu dono. Aí ele descobre a história, né? Fala que o Lotso é um tirano, né? Que ele era. Que ele tinha a criança dele, que ele era a criança preferida da Daisy, né? E que ela tinha um amor muito grande com ele, que acidentalmente ele é abandonado, né? E substituído. A partir daí, né, alguma coisa acontece no coraçãozinho dele, uma mágoa muito grande, que ele vira aquele urso mal lá, né?
E olha só, uma curiosidade, né? O Lotso era para ter aparecido desde o primeiro filme. Eles já existem, né, estudos, rascunhos e tudo mais dele lá de 90 e pouco. Mas eles não tinham tecnologia para fazer pelo ainda. Então, por isso, eles não têm um ursinho de pelúcia entre os brinquedos. É louco, né?
A gente falou do Sid antes, né? O Lotso, que vilão, né, cara? Vilão com background. Você pode não gostar, mas você entende por que ele é daquele jeito. Você entende a amargura dele. A Jess tem a amargura dela, mas ela virou pra outro lado, né? O Lotso virou pro lado da maldade, assim. E é, novamente, um vilão muito bacana, um vilão que você acredita na motivação e por que ele é daquele jeito, assim, é ótimo.
Sim, é muito bom.
O Woody assume o papel de herói, né, e vai resgatar os amigos deles daquela creche ali e tentar voltar pro Andy. Ele bola todo um plano lá, né, consegue... Quase dá tudo certo. Inclusive, o Buzz, ele é resetado, né? Então ele volta a achar que ele é um patrulheiro espacial, começa a agir.
Ele fala espanhol, né, gente?
Começa a agir mal com os amigos dele. E no final, né, quando eles conseguem, né, naquele plano de escapar, né, que eles resetam o Buzz de novo, né, que ele vai pro espanhol, quando ele vê a Jessie, cara, ele vira um Latin lover total, tá ligado?
É muito bom. Não, é... Esse filme é... Ele é impecável, né? As cenas de animação são... é muito bem animado e ele tem umas... Ele consegue tirar sorrisos e lágrimas em poucos minutos, assim. Ele é muito bom. Os é uma obra de arte, realmente.
Jujubo, o que, que é o Buzz dançando, o gingado dele, cara? É muito perfeito.
Não, fora isso, gente, a Barbie e o Ken, a movimentação deles é muito boa, porque eles têm toda a restrição, né, de ser um boneco meio de plástico com uma articulação meio dura, assim, é muito legal o jeito que eles andam, ela andando meio na pontinha do pé, assim, é genial.
Não, gente, e aquela cena lá, que eles estão no lixão, que eles vão para aquela, pra aquela parte lá do fogo, que eles juntam todas as mãos ali, todo mundo dá a mão para todo mundo.
Eu chorei muito, não tem como.
E você fala, agora é o final, agora acabou, né? Que tem aquele, é o clímax do filme, né? Que aí você vê os ETzinhos, né? No lixão, falando, o garra, e aí pega, agarra eles, consegue salvar eles.
Uhum.
É demais, cara.
E indo já mais pro final do filme, assim, a gente vê que... Não, eu sempre fiquei pensando nisso, assim, quando tava pra lançar o terceiro, eu falei, como eles vão terminar? Porque são brinquedos, e aí, vai largar na estante, né? Como que eles vão terminar? E eu acho que eles tiveram uma escolha muito bacana de entregar os brinquedos pra Bonnie, que você tinha sido apresentado antes, você sabia que ela não era aquela criança encapetada igual a da creche, ela era uma criança que ia cuidar, que era carinhosa com os bonequinhos e tal. E aí o Andy, ele entrega, e cara, isso é uma das coisas mais bonitas que o cinema já fez, assim, ele entregando pra ela a caixa, e é uma animação, né, um negócio em 3D, mas você vê na expressão dele, assim, principalmente na hora que ele pega o Woody, que ele meio que de cara ele não quer entregar pra ela, então ele tá meio receoso. É. Cara, que negócio maravilhoso e que final, assim, perfeito, cara. Eu não consigo imaginar.
Quem não se viu ali, né, gente?
Exato, exato. É,
pensando, todo mundo passou por aquilo. Cara, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que abandonar, né, essa parte mais infantil. E a gente passou por isso. Se você ainda não passou, ouvinte, se prepara, cara. Você vai ser o Andy um dia.
É, e por isso, né? não tinha final melhor, né? Não tinha como fazer um final melhor que esse.
É, muito bom.
Não, foi o melhor final possível, emocionante, feliz ever que um filme pode ter.
É isso, cara. É a magia do cinema, né? O poder de encantar, de fazer rir, de fazer chorar. Nossa, esse
não, filme... a cena do Andy apresentando os brinquedos pra ele, mostrando, ó, esse aqui é o porcão, mas ele também é um vilão... Né, mostrando como é que ela pode brincar com eles. Nossa,
é como se fosse a última vez, né? Ele tá brincando ali com eles uma última vez, é uma despedida. Nossa, é de chorar, gente.
É, demais.
Ok, então esse foi o nosso papo sobre essa trilogia maravilhosa, uma das melhores trilogias, ouso dizer, da história do cinema, pelo menos uma trilogia com... Não, mas é verdade, é difícil você ver uma trilogia...
Tá entrando no terreno perigoso, hein? Tem muitas trilogias boas aí.
Ah, mas eu acho que o Toy Story tá no meio ali, porque são três filmes, pra mim, pelo menos, num nível
alto. Acho justo.
E... Vamos falar um pouquinho do porquê que a gente acha, né, que o Toy Story ainda tem esse poder de que a gente falou, de emocionar e tal. Eu acho, pra mim, revendo os filmes pra gente gravar aqui, pra mim o que ficou foi justamente essa delicadeza e esse cuidado que a Pixar tem desde lá de 95, 22 anos atrás, pra tratar de assuntos que são tão humanos... E de uma forma que a gente acredita, a gente pode ver, como eu falei, um boneco de plástico, a gente pode ver formiguinha, a gente pode ver qualquer coisa, a Pixar consegue colocar qualquer coisa na tela de um jeito tão delicado, tão carinhoso mesmo, que você acredita e você é tocado por aquilo. Todos os personagens da Pixar, eles sempre têm essa carga de emoção, essa veracidade que só a emoção pode dar. Então, eu acho que a trilogia ela vai ser atemporal, porque ela debate e ela demonstra coisas que são humanas e que nunca vão deixar de ser e que nunca vão deixar de emocionar. Então, assim, uma das melhores coisas que eu fiz nos últimos tempos foi rever esses três filmes, assim, demais.
Ah, eu acho que é muito legal, assim, como você falou, né? Foram quase 20 anos, mais de 20 anos de produção. E, cara, quando eu assisti o primeiro, eu tinha 9 anos. Então eu tava na idade, assim, do Andy, né? Você vê ali, eu acho que o legal dos filmes da Pixar e dos filmes da Disney são as camadas que ele traz, né? Na época que eu assisti Toy Story, o primeiro eu tinha 9. Revendo hoje, você vê outras coisas que você não pega na época. E no último filme, eu tava com 24. Eu tava ali, saindo, né, começando a minha vida mais adulta, digamos assim. A minha trajetória foi junto com a do Andy. Então eu acho que é mais emocionante ainda você acompanhar isso e você ver como você falou, né, Renan? Quão delicado, quão sutil isso e quão devastador o cinema pode ser, né? E quão importante eu, como uma apaixonada por animação e apaixonada em boas histórias, eu acho que essa trilogia ela é impecável em emocionar, em contar e mostrar como a nossa vida pode ser. Mesmo falar, ai, mas é desenho. Gente, assiste o último filme. Se você não assistiu, assista o último filme e vem me dizer se é só desenho, né? Então, eu acho uma trilogia incrível, eu acho uma obra-prima e que me acompanhou nessas três fases aí, nessas três etapas. Então, pra mim, ela é muito significativa.
Bom, eu cresci assistindo Toy Story, né? Como eu falei, a minha idade e a idade do Andy são um pouquinho parecidas, né? Então, eu passei mais ou menos pelo que ele passou, né? Quando era criança, quem que não criava os mundinhos com seus brinquedos, né? Imaginava mil coisas acontecendo, né? Então, você vê a importância, né, que o brinquedo tem pra criança e o quanto ele pode fazer uma criança feliz, né? E tem essa coisa da Pixar, né? Aquela, uma característica dela, né? Que é fazer uma história despretensiosa, mas que tem um subtexto, né? Que consegue puxar aos adultos, os pais, as pessoas mais velhas também, né? É válido assistir até hoje os três filmes, né? Mesmo o 2, que é um pouquinho mais fraquinho, mas vale a pena assistir sim. Então, é isso, né? A Pixar sabendo emocionar, né? John Lasseter, né? Que é o criador disso aí, é um gênio.
Tá certo, então. Se você, ouvinte, quer continuar essa conversa gostosa sobre essa trilogia maravilhosa, você sabe onde encontrar a gente do Meia Entrada. Você pode ir no Facebook, no facebook.com/meiaentradacast. Nós temos também...
Curte lá, gente, por favor. Senta o botão lá, é pra curtir mesmo.
Nós temos também o Twitter oficial do podcast, que é o @meiaentradacast, e você pode localizar a gente nos Twitters individuais também. O meu é o @RenanFileto e o Lucas está no @AralVaral. Aral com L, Varal com L, como vocês já estão acostumados.
E para quem quiser falar com a gente, estender o debate e tudo mais, é só fazer um comentário lá no post, né, do site lá, www.meiaentradacast.com.br. Né, a gente endossa aqui para vocês, né, fazerem, responder o questionário lá, que é no www.meiaentradacast.com.br/pesquisa, né, entra lá, você cai direto na página, em menos de 2 minutinhos você responde tudo. Se você quiser se prolongar no seu contato, tudo mais, é só mandar um e-mail pra gente, que é contato@meiaentradacast.com.br. E, Jujuba, né, como é que a gente te acha na internet aí? Qual que é o seu trabalho aí? Faz o seu jabá aí.
Gente, eu sou um arroz de festa da podosfera, me chamou, eu tô aí, adoro gravar. Mas, principalmente, minha casa lá, o Portal Deviante, estou toda semana... no SciCast Podcast, que é um podcast de divulgação científica de forma divertida. Se você não conhece ainda, entre lá, conheça. Cara, nosso xodó da casa, da família Deviante. E também eu gravo o Miçangas Podcast, Porque Errar é Humanas, que é um podcast mais leve, um podcast de humor, de entrevista. A gente tem sempre um assunto aleatório é um podcast quinzenal para entreter você. Então não deixe de ver os nossos podcasts. Hoje a Família Deviante conta com 11 podcasts, olha aí, porque a gente não sabe a hora de parar. Enfim, cultura, ciência, entretenimento, videogame, tá tudo lá, mitologia. Cara, estamos sempre crescendo, queremos muito a opinião de vocês lá, então entre em deviante.com.br. E se você quiser falar comigo nas redes sociais, @ Jujubavi, na rede que importa. E é isso, eu não uso Facebook, gente, desculpa.
Todos os links estarão na descrição. Então, mantendo a nossa tradição de encerramento aqui, hoje, logicamente, a convidada vai anunciar a música do fim do podcast. Jujuba, o que, que tem pra hoje?
Ah, gente, hoje não tem como, né? Tem que ser a trilha sonora do filme, poxa. Não sei se vocês preferem em português ou em inglês, mas tem que ser a trilha sonora do primeiro, né?
Então, nós vamos embora ao som de Amigo Estou Aqui. A gente se vê na semana que vem e um abraço pra vocês.
Falou, até, pessoal. Galera. Beijo e muito obrigada pelo convite. Adorei.
Nós te agradecemos, nós te agradecemos.
É, foi uma honra, Jujuba.
Até, galera.
Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Se a fase é ruim, tantos problemas que não tem fim, não se esqueça que ouviu de mim. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Seus problemas são meus também. Isso eu faço por você e mais ninguém. O que eu quero é ver o seu bem. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Os outros podem ser até bem melhores do que eu. Bons brinquedos são, porém, amigo, é coisa séria, pois é opção do coração, viu? O tempo vai passar, os anos vão confirmar as três palavras que proferi. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui.
É tipo o cara do Senhor dos Anéis lá, que eu sempre esqueço o nome dele, o Boromir.
O Boromir, sim.
Não fala do Senhor dos Anéis pro Renan.
Não, por quê?
Lucas, ó, Lucas, nós estamos com visita, Lucas. Não, calma,
calma. Você não gosta, Senhor dos Anéis? Peraí. Antes da gente começar, é importante
até
das pessoas.
Ai, meu, ô Lucas, ela vai se cair da ligação. Para de falar isso.
Ah, oi, eu não tô ouvindo você, gente. Eu tô passando um túnel.
Não, Jujuba, deixa eu me explicar. Obrigado, viu, Lucas? Deixa eu me explicar aqui. Então, eu reconheço que é um filme maravilhoso, mas eu acho meio chato, resumindo muito isso, assim.
Ok. Ah, tudo bem, gente. Todo mundo tem o direito de estar errado. Só pra dizer alguma coisa.
Não, gente, sabe, não tem o guilty pleasure. É tipo isso ao contrário, assim, entendeu?
Tá bom. Não, tudo bem. Até aí eu não gosto de Tarantino. Então...
Olha aí, pronto. Então pronto.
Todo mundo tem o direito de estar errado.
Pois é, não. É o meu estilo de filme. Tipo, eu acho incrível. Ai, aquele...
Obrigado. É isso, Jujuba. Eu acho que o Senhor dos Anéis não é minha cara. Eu prefiro Guerra dos Tronos, por exemplo. É mesmo, cara? Eu acho assim, o primeiro e o terceiro são os melhores, assim. Entre o primeiro e o terceiro, qual que você acha melhor?
O terceiro.
Sério? Eu
o terceiro, cara, o terceiro... Porque o terceiro é uma obra de arte, assim.
É, eu acho que o terceiro é mais emocional, né? Até pelos perrengues.
Nossa, e pela nossa vida, né? Assim, não sei vocês, não sei a idade de vocês, meninos. Mas assistir o Toy Story, ver ali, sabe? Ele se despedindo dos brinquedos, se despedindo da infância. Ah, eu deixo pra comentar no, na hora do filme, mas pra mim é o meu preferido.